companheiros ministros que me acompanham, Lobão, Jobim, companheiro governador do estado de Rondônia, companheiros empresários, o Ivan aqui representando o nosso querido Miguel Jorge, nosso querido José Sérgio Gabriele da Petrobras, empresários brasileiros, empresários peruanos, companheiros da imprensa, meu caro Mário Bressa, presidente do capítulo peruano do Conselho Empresarial, meu caro companheiro Paulo Scarfi, senhores integrantes do Conselho Empresarial Peru-Brasil, participantes do seminário, amigos e amigas. Eu penso, Alan Garcia, que você e eu, se não falássemos nada aqui nesse encontro e tivéssemos atentado para o que disse o Domário, representando o capítulo empresarial peruano, e o Paulo Scarfi representando o Brasil, a gente iria ter dimensão do que está acontecendo na realidade entre Peru e Brasil. Domário disse que nos últimos 8 anos fizemos mais reuniões do que nos 180 anos passados. Ou seja, em quase 2 séculos, nós fizemos menos reuniões do que fizemos em 8 anos. E o Paulo Scarfi enumerava aqui a quantidade de reuniões feitas em São Paulo, feitas em Lima, e mais um encontro que nós tivemos no estado do Acre, em Rio Branco. Por mais que sejamos exigentes, é preciso que a gente tenha a dimensão de que já fizemos muito e que temos que fazer muito mais, porque o tempo perdido foi muito grande. Foram séculos de distanciamento. Foram praticamente séculos de cegueira, em que nem o Peru enxergava o Brasil e nem o Brasil enxergava o Peru. O dado mais concreto para afirmar isso é que a primeira ponte entre Brasil e Peru começou há pouco mais de 5 anos atrás. Eu fico me perguntando, Alan Garcia, o que aconteceu com a cabeça das pessoas que governaram décadas e décadas antes de nós? Por que as pessoas enxergavam países tão longínquos que você levaria meses de viagem de navio ou muitas e muitas horas de avião e a gente não se enxergava? O que predominava na cabeça dos empresários brasileiros e dos empresários peruanos, do governo brasileiro e do governo peruano, dos políticos brasileiros e dos políticos peruanos, que teimaram tantas e tantas décadas em não se enxergarem, em não se perceberem e muito menos se compreenderem? Nós tínhamos tudo para ter dado um salto de desenvolvimento como deu o mundo asiático. Nós tínhamos tudo para dar um salto de desenvolvimento como deu a Europa. Nós temos fronteiras praticamente todos os países da América do Sul. Nós falamos uma língua que compreendemos grande parte das coisas que falamos, e aquilo que não compreendemos, pensamos que compreendemos, e assim mesmo compreendemos. E isso aconteceu no setor empresarial, aconteceu no setor político, aconteceu com os militares e aconteceu com os sindicalistas. Eu fui um sindicalista muito importante no meu país. E eu nunca tinha vindo ao Peru. Mas eu ia pelo menos 3 vezes por ano na Alemanha, na Suécia, no Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. E não vinha ao Peru. Não ia à Argentina. Não ia ao Uruguai. Não ia ao Paraguai. Não ia à Colômbia, não ia à Venezuela e não ia ao Equador. Ou seja, nós estávamos tão próximos, era capaz de sentirmos o coração do povo peruano bater e o peruano sentir o coração do brasileiro bater, mas nós estávamos olhando, porque acreditamos durante muitas décadas que alguém que estava muito longe e que era muito rico, poderia vir salvar a nossa economia e fazer por nós a lição de casa que nós mesmos teríamos que fazer. No fundo, no fundo, Alan Garcia, era a predominância do complexo de inferioridade entre nós e os ricos. E era um complexo da desconfiança entre os pobres do nosso continente. Eu penso, Paulo, que você, mais o Tigre, quem sabe, os empresários aqui, eu penso que muitas vezes nós ficávamos esperando que nós íamos ter a oportunidade dada pelos países ricos. Eu fico olhando o comércio do Brasil com grandes nações, com quem o Brasil mantém uma relação extraordinária, seja Estados Unidos, seja Japão, seja Alemanha, França, Itália, e eu vejo a perspectiva do comércio que nós temos com os países vizinhos do Brasil. Até outro dia nós não tínhamos quase comércio nenhum com os países aqui da América do Sul. Temos mais com a Argentina, mais com... Mas era pequeno. Era muito pequeno. Porque nós criávamos obstáculos para nós que não criávamos para os outros. Ou seja, era como se nós tomássemos vacina para nos precaver de nós mesmos. Eu acredito que esses seminários, essas conversas aqui dentro, as palestras, as conversas nos corredores, as conversas no balcão de um bar à noite, tomando um uísque, vai permitindo que as pessoas se compreendam melhor. Isso é mais ou menos como encontrar uma namorada. É mais ou menos como encontrar uma namorada. Ou seja, o amor nem sempre é à primeira vista. Às vezes, no primeiro momento, a pessoa te olha e fala: não faz o meu gênero, não é o meu tipo. Mas depois de segundo, terceiro, quarto, quinto lugares que se encontram, aí possivelmente as pessoas se descubram. E eu acho que Brasil e Peru se descobriram. Acho que pintou um clima entre Brasil e Peru. Um clima que já não assusta mais a Petrobras. Um clima que já não faz mais o presidente da Fiesp preferir a França do que vir para cá. Um clima que permite, depois da entrada de algumas empresas de construção civil aqui, que outras viessem procurar oportunidades. E um clima de dupla mão. Porque Dom Mário começa a levar empresários para fazer investimentos no Brasil. É tudo que precisa entre duas nações para que as coisas comecem a funcionar corretamente. O Brasil jamais poderia ser visto como um obstáculo para o Peru. O Brasil jamais poderia ser visto como um entrave ou um perigo na relação com o Peru. O Brasil precisaria ser visto como uma grande oportunidade para o Peru. Uma grande oportunidade. Em que os dois países pudessem ganhar. Em que os dois países pudessem se desenvolver. Possivelmente, Alan, ainda o Brasil não conheça 10% do potencial de negócios que podemos fazer com o Peru. Possivelmente o Peru não conheça 10% dos negócios que podem fazer com o Brasil. E é compreensível, porque nós não conversávamos, nós não nos olhávamos, nós não nos visitávamos. O Brasil passava aqui por cima para ir para os Estados Unidos. O Brasil passava por cima da África para ir para a Europa e nem ligava para a África. Porque houve um tempo em que os nossos governantes, com complexo de inferioridade, se subordinavam aos caprichos das coisas já determinadas, das teses prontas, e não procuravam novos ambientes de negócio, novos parceiros. Eu lembro, Alan Garcia, quando eu decidi priorizar a África na minha relação. Eu lembro quantas críticas eu recebi quando eu dizia o que o Lula vai fazer na África. O que o Lula vai fazer em São Tomé e Príncipe? O que vai fazer em Botsuana? O que vai fazer no Benin? O que vai fazer em Guiné-Bissau? O que vai fazer em Cabo Verde? O que vai fazer em Angola? O que vai fazer em tantos lugares? O que o Lula agora vai fazer na América Latina? Essa encrenca, isso não vai dar certo. Tem que olhar para os Estados Unidos da América do Norte. Tem que olhar para a Europa. Lá é que está o dinheiro. Lá está o dinheiro, mas também está o conhecimento. A chance da gente vender lá é menor do que a gente vender para nós, que nós precisamos mais. Temos mais similaridades. Poderemos construir coisas conjuntas. Mas como é que nós vamos convencer a nossa gente disso? Somente o tempo. Somente o que nós estamos fazendo. Mais uma reunião daqui 3 meses, mais outra daqui 6 meses, e a gente vai percebendo que as coisas vão acontecendo. E isso vale para todo mundo. O Peru, Alan Garcia, um dia, que não estará muito longe, eu espero que ainda no teu governo, comece a pensar em entrar no Mercosul. É bom, é importante para o Peru e importante para o Brasil. Nós não aprenderemos e não evoluiremos se a gente não enfrentar os desafios que nós temos, os preconceitos que nós temos, o medo que nós temos. Nós temos cismas. Eu lembro do tempo em que a Argentina e o Brasil viviam intrigados. O diplomata brasileiro não gostava dos argentinos, queria os argentinos que não gostavam dos brasileiros, e nós vivíamos de intrigas. Ou seja, nós estamos construindo uma outra visão, sem que ninguém queira levar vantagem, e sobretudo sem que ninguém precisa, sabe, querer hegemonia. É preciso apenas construir oportunidades conjuntas, como nós fizemos hoje. Ouvir os governadores discutirem abertamente, e às vezes a gente pensando em construir uma ponte de 2 quilômetros ou de 2.000 quilômetros, 500 quilômetros, e eles falam uma estradinha de 120 quilômetros vai resolver nosso problema. Lá de Brasília, certamente, Alan, lá de Brasília, certamente ninguém dá nenhuma importância ao aeroporto de Cruzeiro do Sul. Porque está 4 mil quilômetros de distância. O Estado só tem 8 deputados. Fica muito longe. Então, imaginar, sabe, que um burocrata, por mais refinado que seja, do gabinete presidencial esteja preocupado com o Cruzeiro do Sul, ele nem sabe que existe. Você fala, vamos a Cruzeiro do Sul, ele fala, como é que eu vou pro céu? Agora, veja que interessante, enquanto muita gente de Brasília não conhece Cruzeiro do Sul, vários governadores do Peru acham extraordinário o voo que vai fazer de Cruzeiro do Sul a Porto... Bucalpa. Ou seja, por isso, Alan, é que eu acho que essas reuniões têm uma importância muito grande. Essas reuniões têm um valor extraordinário. Porque essas reuniões vão permitindo que as pessoas descubram, sabe, essas oportunidades. Veja, me falaram que aumentou o turismo bastante entre Brasil e Peru. Sabe, as pessoas do Acre estão viajando mais, as pessoas de Rondônia estão viajando mais. Sabe, você hoje descobriu que Rondônia produz muita carne de qualidade, está vizinha do Peru. Então eu penso que nós estamos construindo verdadeiramente o futuro do Brasil e do Peru. A questão energética. Eu não sei se você está com a mesma disposição que eu estou, mas o meu ministro Lobão sabe que eu tenho insistido para que a gente priorize na elaboração desse projeto e que faça uma proposta que não seja uma proposta apenas para atender aos interesses do Brasil, que faça uma proposta que deixe o Brasil confortável, mas também os peruanos se sintam confortáveis com o projeto que nós estamos construindo. Então, meu querido amigo Alan Garcia, eu já explorei demais a nossa amizade, já fiquei muito tempo aqui no Peru, no meu país já são 9:30 da noite, Dona Marisa já está com um pau de macarrão atrás das portas, esperando eu regressar, e saio daqui convencido de que o papel teu e o meu é o de sermos os indutores, os animadores. Se a gente der oportunidade, essa gente faz o resto. Se a gente der oportunidade, essa gente faz o resto. E como o Dom Mário falou que em 8 anos nós fizemos mais do que 180, nos 12 meses que me falta para deixar o governo brasileiro, a gente pode fazer mais do que nos 8 anos anteriores. Então, para os empresários brasileiros, vou continuar fazendo uma boa provocação. Viajem mais pelo continente sul-americano. Descubro mais oportunidades de investimentos. Não tenho medo de virar empresas transnacionais, de fazer investimento, porque, graças a Deus, agora no Brasil, nós temos dinheiro para financiar projetos para nossas empresas trabalharem. Há 10 anos atrás, Dom Mário, nós só podíamos fazer o que a FMI permitia. Hoje o FMI só pode fazer o que nós permitimos. Porque nós somos sócios com direito a veto. O Brasil hoje, só o Banco do Brasil hoje, Alan Garcia, tem todo o crédito que o Brasil tinha quando nós entramos no governo. Só o Banco do Brasil. Só o BNDES contratou este ano 4 vezes o que contratou há 5 anos atrás. E essa semana colocamos mais 80 bilhões de reais no BNDES e tem 20 guardados para Petrobras explorar o pré-sal a hora que ela quiser. Portanto, o dinheiro não é mais o nosso problema. É verdade. Não, sem nenhuma soberba, houve um tempo que o Brasil não podia fazer absolutamente nada, porque todo o dinheiro era para o superávit primário. Não tinha dinheiro para nada. Não dava aumento para funcionário público, não dava aumento para aposentado, não tinha dinheiro para investimento para empresa, não tinha investimento público. Eu nem acho que era má vontade de quem estava governando, é que a situação econômica era mais difícil. Mas nós hoje estamos numa condição altamente favorável. Acho que o Brasil nunca viveu o momento mágico que está vivendo hoje. E é por isso que eu acho que nós poderemos fazer muito mais com os nossos parceiros da América do Sul. É por isso que nós podemos fazer muito mais com o Peru. Alan, há pouco tempo atrás, se o Celso Amorim chegasse no ministro da Economia do Brasil, ou o Fernando Henrique Cardoso, ou qualquer um, e falasse o seguinte: tem que emprestar 10 mil reais, 10 mil pesos, 10 mil qualquer coisa, para fazer um investimento num país da América do Sul, você não conseguiria. Porque era uma desconfiança total. Não vai pagar. Não tem futuro. E eu acho que nós construímos, não apenas o Brasil e o Peru, eu acho que quase todos os países deram um salto de qualidade. Porque todos nós adquirimos consciência. O Alan já é presidente pela 2ª vez. Certamente a 1ª vez que ele foi candidato prevalecia, sabe, o entusiasmo, né? Aquela coisa que você imagina que pode fazer tudo de uma vez e depois você vai percebendo que não dá para fazer. Mas o segundo mandato é muito mais aprimorado. Eu te confesso que o segundo mandato, se eu soubesse que era tão bom o segundo, quem sabe eu tivesse planteado um terceiro. Mas a verdade é que no segundo mandato a coisa estava muito ajeitada, muito arrumada, nós nos preparamos. Então o segundo mandato, que eu tinha medo, está permitindo as coisas fluir com muito mais facilidade. Então você já vem com a lição de um primeiro mandato, e eu acho que o Brasil todo aprendeu. O Peru aprendeu, e todos os países aprenderam. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu disse ao Alan Garcia, eu tenho mais um ano de mandato e estou à disposição para que a gente faça cada vez mais e cada vez mais rápido. Ou seja, se a gente tomar uma decisão, sabe, nós mesmos temos que perseguir essa decisão, acompanhar, cobrar, porque senão as pessoas, sabe, não conseguem fazer, porque a burocracia é uma coisa pesada no Peru e no Brasil. Então é preciso ter um dedo do presidente. E eu quero que vocês saibam, meu companheiro, quero dizer para os empresários aqui, os brasileiros já sabem, mas aos peruanos, não faltará da minha parte gesto que não seja para favorecer o crescimento da relação econômica entre Brasil e Peru. Podem ter certeza que nós não mediremos sacrifício. Faremos qualquer coisa para que a gente possa transformar essa América do Sul, sabe, numa parte continental desenvolvida, em que o nosso povo possa, no século XXI, conquistar aquilo que nós jogamos fora no século XX. Boa sorte e muito obrigado pelo carinho.